Muito obrigado, Sua Excelência, Senhor Ministro da Defesa, Embaixador Celso Amorim, pela sua exposição bastante esclarecedora. Eu gostaria, antes de passar a presidência desta reunião, a Sua Excelência, o Senador Luiz Henrique, que é o presidente da Subcomissão Permanente de Modernização e Reaparelhamento das Forças Armadas, registrar a presença dos senhores General de Exército José Carlos Itenardi, que já foi citado, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, do Dr. Ari Matos Cardoso, secretário de Coordenação e Organização Institucional do Ministério da Defesa, do Dr. Murilo Marques Barbosa, secretário de Produtos de Defesa, e do General de Divisão Júlio de Amo Júnior, assessor de Planejamento Institucional do Ministério da Defesa. Comparece ainda a esta nossa reunião o senhor Antônio Tomás Lessa Garcia Júnior, chefe de gabinete do ministro da Defesa, e os assessores especiais, conselheiros João Paulo Soares Alcina Júnior e Ivan Cavalcante Gonçalves. Registro também a presença nesta reunião de Sua Excelência o senhor embaixador da Grécia no Brasil, senhor Dimitri Alexandrakis. Seja muito bem-vindo, senhor embaixador. E eu gostaria também, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor ministro, de dar uma palavra muito especial pelo dia de hoje, pela passagem do dia de hoje, aos paraquedistas das nossas Forças Armadas. Hoje é o dia do paraquedista, o patrono São Miguel Arcanjo. Então, a todos os paraquedistas das nossas Forças, o reconhecimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e gostaria de, pessoalmente, abraçá-los a todos na pessoa de Sua Excelência, o general Fernando, que foi comandante da Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro. Seu pai também, general, foi comandante da Brigada de Paraquedista do Rio de Janeiro. Então, por intermédio dele, esta comissão, com a permissão dos senhores senadores, eu me permito dizer que, por meu intermédio, transmito a ele os cumprimentos extensivos a todos os paraquedistas brasileiros. E agora passo para a presidência, como disse anteriormente, a Sua Excelência, o senador Luiz Henrique.
Quero agradecer a presença de Sua Excelência, o senhor ministro da Defesa, embaixador Celso Amorim, e inicio o processo de debate concedendo, pela ordem de inscrição, a palavra à senadora Ana Amélia, autora do requerimento.
Muito obrigada, presidente Luiz Henrique. Queria cumprimentar a exposição do ministro Celso Amorim pelo acolhimento do requerimento feito por mim na parte do Haiti e no requerimento adicional do senador Luiz Henrique na parte do orçamento para o Ministério da Defesa. Queria fazer uma saudação especial ao general Denardi, meu conterrâneo gaúcho, e agradecer. Como a exposição de Vossa Excelência iniciou com a questão das Forças Armadas, e como sou do Rio Grande do Sul, senadora do meu estado, e hoje, oportunamente, como fez referência a Vossa Excelência, ministro Celso Amorim, coincidiu de vir aqui falar sobre Haiti, quando também um conterrâneo meu, o diplomata José Luiz Machado Costa, é designado para ser o representante brasileiro na Embaixada do Haiti. E até por isso, em função das demais atividades aqui, tenho que presidir uma sessão na Comissão de Educação. Queria também renovar o pedido ao senador Zé Aníbal, que foi relator ad hoc para a indicação do José Luiz, que eu não tendo condições de voltar aqui para a sabatina, que ele o faça. Mas as perguntas para Vossa Excelência. A primeira questão, como Vossa Excelência falou da questão relacionada às Forças Armadas, pediria, em nome do Rio Grande do Sul, e talvez faça em nome de Santa Catarina também, do senador Luiz Henrique, até do Paraná e Mato Grosso do Sul, a manutenção da defesa por conta dos problemas de risco sanitário que a aftosa está representando para toda a região. Eu faço isso como prioridade, porque é uma questão fundamental para a economia do nosso Estado. Sei que o Comando Militar do Sul já tomou providências, mas eu renovaria essa solicitação. E ainda em forças, na questão das Forças Armadas, nós aqui tivemos, por iniciativa do presidente Fernando Collor, dessa comissão, ouvimos as três grandes fornecedoras dos aviões militares. E nos impressionou muito pela qualidade das exposições e se há, diante desse minguado orçamento, vamos dizer assim, para as Forças Armadas brasileiras, se já há uma definição ou quando haverá uma definição sobre a compra desses aviões. Isso no aspecto militar. Agora, especificamente sobre o Haiti, embaixador Celso Amorim, o nosso ministro da Defesa, no caso da saída das tropas brasileiras do Haiti, quem assumiria o controle militar naquele país? A segunda pergunta, que melhorias de ordem infraestrutural, de logística e social o MINUSTAH promoveu no Haiti? Que tipo de instituições públicas, governo, se já existem instituições suficientemente consolidadas para assumir de fato e dar a devida soberania ao povo haitiano para a consecução de um processo democrático, a serviços de saúde, educação e segurança próprios para que eles tenham essas condições, instituições capazes de produzir estatísticas que acompanhem a evolução social e econômica desse país, diante do que foi feito pelo mundo em relação ao socorro financeiro em alguns momentos. Quanto isso está custando para o Brasil, a participação do Brasil, especificamente no grupo do MINUSTAH, e qual é a participação econômica, financeira? São essas as minhas questões, ministro Celso Amorim.
Eu consulto ao plenário, até para a agilidade dos nossos negócios, se o ministro responderia às perguntas dos senhores senadores em bloco.
Pode ser em bloco, presidente.
Se estejam de acordo, permaneçam como se encontram. Então, eu passo a palavra, pela ordem, ao ilustre senador Eduardo Suplicy.
Pela ordem, só um instante, senador Suplicy, eu só queria me desculpar ao ministro, eu estou com uma assessoria aqui, anotando todas as respostas que o senhor dará às minhas perguntas. Pois não.
Ah, sim. Pois não. Com a palavra, o senhor embaixador, ministro Celso Amorim.
Somente para tranquilizar a senadora, nesse momento, aliás, quando eu saía do Ministério da Defesa hoje, estavam entrando as pessoas do Ministério da Agricultura que iam se reunir lá no próprio Estado-Maior Conjunto, que é quem está coordenando essa operação, das Forças Armadas, com o Almirante Zanella, precisamente para ver como vamos tratar, continuar tratando, porque já estávamos na Ágata, mas como vamos tratar de maneira mais específica do problema relacionado com a aftosa.
Não é só Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul?
Não, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, todos os estados que foram objeto da Desculpe.
Perdão. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Luiz Henrique, presidente Fernando Collor também da comissão, quero cumprimentar o general José Carlos Dinardi e ao querido ministro Celso Amorim, hoje da Defesa. Eu queria começar com o Haiti. Fui testemunha de um dos atos que considerei tão positivos por parte do governo brasileiro, do presidente Lula, sendo o ministro Celso Amorim das Relações Exteriores, quando, naquele primeiro ano em que o Brasil chefiava a MINUSTAH, surgiu a ideia de se realizar um jogo de futebol da seleção brasileira com a seleção do Haiti, e na presença do presidente Lula, do ministro Celso Amorim, e eu recordo aqueles momentos como tão significativos na criação da boa vontade da relação entre o povo haitiano e o povo brasileiro, e recordo de que quando a seleção brasileira chegou vinda da República Dominicana, que é ali perto, no início da tarde, para chegar no aeroporto de Porto Príncipe, eis que havia cerca de 1 milhão de pessoas esperando e saudando entusiasticamente os jogadores da seleção, que daí chegaram ao estádio modesto, com uma lotação de 20 mil pessoas, que era o que cabia, e eis que o povo haitiano saudou tão bem os jogadores brasileiros, aplaudiam as boas jogadas de seu time, mas na hora que os jogadores brasileiros e os melhores estavam lá, marcaram gols, eles aplaudiram, salvo engano foi uma goleada de como 6-0, algo assim, exatamente. E eu fui testemunha também de quando o presidente Lula, após o jogo, foi ao vestiário e estava até emocionado por aquele acontecimento. E eis que, ao cumprimentar os jogadores brasileiros, como Ronaldo, Ronaldinho, Romário e outros, o ministro talvez vá se lembrar qual exatamente, talvez tenha sido Ronaldo ou Romário, mas agora... Mas o importante foi que aqueles jogadores disseram: presidente Lula, sempre que quiser que nós realizemos jogos de futebol com esse espírito de promover o melhor entendimento entre os povos e para promover a paz, podem nos chamar. E eu achei uma coisa muito interessante, e acho que até por isso que o presidente Lula, certo dia, ainda não se realizou, e o ministro Celso Amorim propuseram que um dia possa haver, para o bom entendimento entre palestinos e israelenses, um jogo de futebol entre a seleção brasileira e a seleção mista da Palestina e de Israel. Quem sabe isso possa um dia acontecer. Mas, tendo em conta essas dificuldades, inclusive do terremoto havido no Haiti, e que levou o Brasil até a aumentar o seu contingente, mas eu imagino, ministro Celso Amorim, que a nossa presença lá pode, com a normalização do processo democrático, ser modificada de uma área menos da necessidade de segurança e mais da contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Haiti. E então a minha pergunta é mais no sentido de como, tendo em conta essa presença e o conhecimento maior, inclusive de Vossa Excelência, que esteve lá 10 vezes, da problemática do povo haitiano, da sua dificuldade, mas em que medida poderá o Brasil, com a nossa potencialidade, inclusive com a generosidade, como expressa na palavra dos jogadores que disseram aquelas palavras ao presidente Lula, mas quem sabe tenhamos uma disponibilidade até de jovens brasileiros, professores jovens, e que, quem sabe, pudessem ir ao Haiti para permanecer ali algum tempo. E de uma maneira a contribuir para, digamos, elevar o grau de educação e também, é claro, a própria presença, conforme Vossa Excelência mencionou, dos engenheiros em número significativo que estão lá, mas nas diversas áreas do conhecimento humano, quem sabe possa o Ministério da Defesa e o Itamaraty e outras áreas do governo brasileiro, da Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação da saúde e assim por diante, planejar uma ação que poderá ser feita, certamente, em colaboração, sobretudo com os países como a França, que, já que o povo haitiano fala mais francês do que, além da língua ali doméstica, né? Mas, quem sabe, para nós brasileiros não é tão fácil a comunicação para se pensar nisso, mas em que medida esses outros países, apesar da dificuldade da crise econômica internacional, estão hoje, como o Brasil, também colocando recursos para viabilizar ao Haiti um salto de qualidade para o seu próprio desenvolvimento. O Brasil está realizando este esforço e qual é o avanço em termos da qualidade, tendo em conta o conhecimento acumulado desde 2004 sobre aquilo que poderemos realizar, que signifique muito mais a presença de colaboração do que para o desenvolvimento do Haiti, do que propriamente a necessidade de ali estarmos cuidando da segurança, pois mais e mais será importante que o próprio Haiti cuide dessa parte e nós possamos colaborar em outra. Sobre o Haiti é isso. Mas a presença de Vossa Excelência hoje aqui, no, embora acho que não tenha sido este o propósito da requerente senadora Ana Amélia, mas se Vossa Excelência puder nos dizer uma palavra relativamente a este projeto que nós vamos examinar proximamente, agora no plenário do Senado, relativamente a as questões de sigilo e no tempo, isso tem sido objeto da preocupação do nosso presidente Fernando Collor, mas de todos nós, democraticamente temos uma visão diferente, mas agradeço muito se Vossa Excelência puder nos dar assim um breve depoimento de recomendação a esta votação tão importante que iremos tomar aqui nos próximos dias. Muito obrigado.
Agradeço ao nobre senador Eduardo Suplicy. Concedo a palavra ao ex-governador, senador Blário Maggi.
Cumprimento nosso presidente Luiz Henrique, presidente Collor dessa comissão, Celso Amorim, nosso ministro de Defesa, também meu amigo general Denardi, que enquanto governador tivemos vários contatos na região do Centro-Oeste e principalmente na nossa divisa com a Bolívia, que vai ser o tema que eu quero abordar aqui muito rapidamente também. Mas eu tenho acompanhado aqui nessa comissão, ministro Celso Amorim, essa questão toda da questão da modernização e reaparelhamento das Forças Armadas, que o senador Luiz Henrique é presidente, eu faço parte dessa comissão também. Então, sei do grau de dificuldade, né, que as Forças Armadas têm para se modernizar e o alto valor que vai ser empregado nisso. E acho também que não tem nenhum brasileiro que se oponha a isso, porque ninguém quer guerra, mas se queremos a paz, temos que estar preparados para a guerra. Isso já é milenar, né? Os chineses já nos ensinaram lá para trás. Então, nós ouvimos aqui, eu tive a oportunidade de participar de três audiências e ouvir os três, pelo menos, que foram pré-selecionados, para vender equipamentos para o Brasil na questão da aviação. Todos dos três que vieram aqui, um dos fabricantes, um dos possíveis fornecedores, ele foi muito claro, né, em dizer da possibilidade de transferência absoluta da tecnologia para o Brasil. Já um segundo relativo e um terceiro não quer muita conversa e não aceita muito essa possibilidade de nós termos acesso à tecnologia. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência se nessa compra que nós vamos fazer, nós vamos observar mais a questão da transferência tecnológica ou não.